Nós vamos conversar agora com o deputado estadual e ex-prefeito de Vitória da Conquista, Zé Raimundo Fontes, Indira.
Isso mesmo, deputado Zé Raimundo já está aqui na nossa sala do Zoom online para falar com a gente. Deputado, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Conquista de Todos. Pode ligar aí seu microfone.
Isso, pode ligar o microfone aí, deputado. Pronto, tá ligado.
Boa noite, Elton. Boa noite, Indira. Boa noite, amigos, amigas de Vitória da Conquista, do Sudoeste da Bahia. Um prazer, Indira, voltar a falar, conversar com os amigos para, como sempre, não é, Indira, trazer informações a respeito da nossa cidade, da nossa região, da Bahia, enfim, e fazermos com vocês aí também as reflexões importantes para que cada cidadão e cidadã possa se orientar no dia a dia, no nosso cotidiano, Indira e Elton.
Deputado, a gente vem acompanhando aí as notícias, né, nos blogs, nas redes sociais, e o senhor, em parceria aí com o deputado federal Valdenor Pereira, vocês retomaram algumas viagens aí, né, principalmente para seguir algumas agendas com o governador pela região aqui sudoeste. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa semana de agendas, enfim, de trabalho durante esta semana e, sobretudo, né, com relação à questão dos cuidados, né? Vocês estão aí, dupla máscara, né, distanciamento, enfim, as cerimônias estão um pouco menores, pelo que a gente percebeu também, né? São solenidades pequenas, mas vocês já estão aí na estrada.
É verdade, Indira, é verdade, Elton, amigos, amigas. Nós estamos retomando gradativamente a nossa agenda mais coletiva, pública, e esta semana, além das atividades virtuais que tivemos, não é, na terça-feira, com uma audiência, um debate com o nosso secretário Jerônimo Rodrigues, da Educação, na quarta também tivemos, Indira, além da presença do governador na cidade aqui da região, não é, ele visitou veio lançar, na verdade, de um grande projeto que é a Adutora do Algodão, o prolongamento da Adutora do Algodão, que desce ali por Cacatité, vem até Rio D'Antônio, e nós tivemos com o governador acompanhando ele, e naturalmente, não é, nós temos toda uma preocupação com essas medidas, naturalmente, de segurança, e as agendas do governador têm sido muito restritas, Indira. Na verdade, não tem a participação de público externo, basicamente são os prefeitos, colaboradores, não é, que estão acompanhando o governador. E por isso a gente tem comparecido, evidentemente, com máscara, com o cuidado necessário, Indira, para acompanhar e ver aí as notícias importantes para a nossa região, para o sudoeste da Bahia. Isso foi na quarta-feira, e ontem e hoje estivemos em Tanhaçu e Ituaçu, novamente com o governador, com o secretário Gerônimo Rodrigues, com o doutor Márcio de Cavalcante, com o doutor Leonardo, né, ali entregando esse trecho, Indira, que vai entre Tanhaçu e Ituaçu, e o governador também lançando obras, falando sobre os seus projetos. Nós estivemos acompanhando, Indira, porque você sabe que nós somos voltados nessa região. E mais uma vez, naturalmente, conversando também com os nossos secretários, conversando com o governador, ouvindo dele as preocupações, colocando também as nossas demandas aqui na região. E evidentemente que, no caso de hoje, Indira, além desse trecho que foi inaugurado hoje, entregue formalmente, o governador tem se preocupado muito com a infraestrutura, e nós vamos recuperar também ali de Anajê até Sussuarana. Esse trecho está precisando de uma restauração, né? E outros trechos, toda essa região da Chapada está recebendo infraestrutura, da mesma forma que aqui na nossa região já recebeu, né, desde Itambé, passando aqui por Vitória da Conquista, no sentido de Anajé, foi recuperada toda essa estrada, e também abastecimento de água, Indira. O governador tem trabalhado muito na região. Ele hoje praticamente se comprometeu em cobrir todas as comunidades de Tanhaçu e de Ituaçu, E da mesma forma, eu conversando na semana passada, eu diria, essa semana, novidades boas para a Vitória da Conquista também na área de infraestrutura hídrica. Muitas ações da SERB. Hoje, inclusive, com o Valdenor, nós conversamos lá com o nosso secretário de Recursos Hídricos e estão asseguradas aí as medidas para a gente concluir uma série de obras de sistemas simplificados de água aqui em Vitória da Conquista, na Limeira, Capinal, Rancho Alegre, em várias comunidades aqui também na região de São Sebastião. Ou seja, Indira, todas as vezes que nós viajamos com o governador, é uma oportunidade também de colocarmos nossos pleitos, colocarmos nossas demandas para ajudar a Vitória da Conquista e região.
Deputado, boa noite, é Elton falando. Outra coisa importante, deputado, além desse investimento de 100 milhões de reais que o governador entregou nesta sexta-feira, o governador anunciou um investimento de 1 bilhão de reais em reforma de escolas na Bahia e, segundo o secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues, que participou de uma live promovida pelo seu mandato em parceria com o deputado Valdenor, mais de 300 escolas públicas na Bahia vão ser estruturadas, não é mesmo, deputado?
Você fala assim, você falou, mas sou eu, Elton? Sua voz é inconfundível, Elton, não precisa... Viu, querido? Inconfundível, Elton. Viu, querido? Olha, realmente, hoje também nós estivemos com o secretário Jerônimo Rodrigues, lá em Tanhaçu, ele lançou, naturalmente, né, com o lado do governador, a construção de um grande equipamento, de uma modernização da infraestrutura escolar, dos prédios, né, dos equipamentos, laboratórios, ampliação de salas de aula. Ou seja, esse é um projeto que o governador Rui Costa vem trabalhando desde a sua primeira gestão. Mas agora, realmente, houve um certo atraso, agora que efetivamente essas obras começam a ter visibilidade, começam a ter, digamos assim, não é? Algo de concreto, de real. Veja, por exemplo, não é? Eu lembro-me que eu estive com ele lá uns quatro anos atrás em Tanhaçu, e ele petia, e você sabe, não é? Problema de recursos, e aí vem problema de a parte legal, de documento. Eu sei que foi lançada hoje lá em Tuaçu, em Tanhaçu, ampliação da escola. E no caso de Vitória da Conquista, você já antecipou aí na sua fala, nós tivemos na terça-feira uma reunião virtual com o nosso secretário Jerônimo Rodrigues, e ali ficou muito claro, não é, os investimentos também para a Vitória da Conquista e para a região. Nós vamos modernizar, as três unidades que estão hoje ali em volta do CIEMB, não é? Que é o Polivalente, o CIEMB e o Rafael Espinho. Ali vai ser transformado num grande centro educacional com toda a estrutura, auditório, piscina, campus society, quadra poliesportiva. Vai ser um equipamento para abrigar uma unidade de tempo integral. A ideia do governador efetivamente nós termos, além das aulas de conteúdos tradicionais, das matérias obrigatórias do currículo mínimo, como a gente chama, não é? Vamos ter também uma série de atividades e também um núcleo de profissionalização dos alunos. Além da arte, da cultura, você que é um artista, você que gosta, além de professor, de doutor em história, você também é um músico, ali teremos também, não é, toda essa parte cultural, ao lado de, digamos assim, no currículo normal, você teria uma espécie de um currículo complementar para que esses alunos pudessem ter uma formação integral. A formação integral é diferente da escola de tempo integral. O tempo integral no sentido de você ter 7 horas, não é? 7, 8 horas, a depender aí da modulação, isso vai ser estruturado. E a educação integral é visando, né, as ciências exatas, as ciências humanas, as artes, a cultura, enfim, né, esporte. Então, por isso, nós confirmamos. Além disso, tem investimentos também em outras unidades de ensino de Vitória da Conquista. Nós estamos solicitando ampliação e a cobertura de quadras poliesportivas em várias unidades, não dá aqui para falar, porque são muitas das escolas de Conquista que receberão investimentos, inclusive o Colégio Militar, é uma emenda minha, né? Colocamos recursos para poder complementar a infraestrutura do Colégio Militar, Elton, e também emendas de Valdenor, nós vamos construir, nós dois, com nossas emendas, vamos construir aí muitas estruturas complementares, né, para poder termos uma escola viva, uma escola, digamos, dinâmica. E não é só isso. Também os professores receberão todos os equipamentos necessários para você ter uma, digamos assim, né, meios eletrônicos, virtuais, ferramentas tecnológicas para você também inovar nas metodologias de ensino, Elton. Por isso, a nossa presença nessas reuniões são muito importantes. Nós tivemos a reunião virtual com o Jerônimo e hoje confirmamos com ele, e para a semana estaremos indo a Salvador, vamos estar com o nosso governador Rui Costa mais uma vez, com nossos secretários, para bater o martelo, Elton, e outras ações para a Vitória da Conquista, que é, né, a nossa pavimentação de São Sebastião até a BR-116. Nós temos também, Elton, muitas obras que já estão sendo concluídas na Limeira Capinal, inclusive eu quero dizer aqui publicamente, ali foi uma luta minha, pessoal de Valdenor, mas teve a colaboração também do vereador Luciano Gomes, de Mariano, do Capinal, do nosso querido amigo Edilto do Sindicato, que reivindicamos, todos nós reivindicamos, e o governador assumiu esse compromisso o ano passado, Elton, toda a região da Limeira, atenção, Luciano, eu sei que você também batalhou, mas você sabe que foi um compromisso que o governador assumiu comigo, com o Valdenor, não é? Claro que você faz parte desse contexto também, que você reivindicou, mas foi esse compromisso com o nosso grupo, com o meu, né, para a gente dotar toda essa região da Limeira ali, vai receber, são mais de 370, 340 ligações com água de qualidade, uma coisa extraordinária. Também aqui na região de São Sebastião, muitas comunidades estão recebendo água da SERV, inclusive com emendas também, minha de Valdenor, viu, Elton? Então, nessas caminhadas que nós temos feito aí, ao lado do governador, testemunhando a sua ação, nós também estamos relembrando, conversando com os secretários e também tocando a vida, né? Você sabe que, não é, Elton? Como se diz na gíria aí, né? Você tem que ficar de olho, né? Na onça e na toca, né? Você tem que ficar de olho na onça e na toca, porque senão, já dizia o mestre Elomar, que em noite de lua você não pode confundir, não é? Brasa com olho de onça, né? Você não pode confundir isso. Brasa com olho de onça, né? Infelizmente, em 2016, 2018, o povo brasileiro deu sua mancada, tá aí esse caos total, e vamos ficar, portanto, de olho, né, na onça e na toca, mas, se Deus quiser, daqui a 2 anos a gente retomar a reconstrução do Brasil, recuperar. E na Bahia, o Rui trabalhando muito, e um reconhecimento incrível. Onde o governador chega, é um reconhecimento, porque são obras de infraestrutura, na área da saúde, na área da educação. Então, essa semana foi muito intensa, como Indira falou, Indira, sempre com cuidado, as reuniões muito localizadas, às vezes na fotografia aparece assim, né, mas todo mundo com cuidado necessário para evitar contaminação das pessoas.
Deputado, ainda falando sobre educação, né? A gente viu recentemente o Complexo Esportivo Educacional, que o governador entregou em Jequié, um equipamento de 4 milhões de reais, que deve ser o mesmo, né? Mesmo modelo implantado futuramente aqui em Vitória da Conquista. Com campo society, pista de atletismo, quadra de voleibol de areia, pista de salto, ginásio esportivo, teatro, enfim. O governador Rui Costa vem falando sobre essa questão dessa educação, que tenha também, né, que inclua aí bibliotecas, laboratórios, enfim. E vocês comentaram muito sobre isso na live, né, com o secretário Jerônimo Rodrigues, com relação a essa questão da educação que não fique somente em sala de aula, né? O senhor, como educador, né, como é que o senhor vê esses espaços sendo ampliados, principalmente, né, na educação pública aqui do nosso estado?
Veja, Indira, eu sou de uma geração que o processo educativo, né, enquanto aluno, que fui da zona rural até os 14 anos de idade, era o professor, o livro, né? Você tinha o livro do aluno, o professor. Posteriormente, não é? Mesmo durante a universidade, eu fiz 2 cursos universitários, Era basicamente aula dispositiva, Indira. Era o professor lá e os alunos tomando os chamados apontamentos, não é? Quando eu comecei a dar aula aqui na Faculdade de Formação de Professores, era a mesma coisa, era mimeógrafo a álcool. Hoje, Indira, você tem tela de plasma, não é? Ou seja, é algo extraordinário. Você, ao mesmo tempo, você está ali dando aula e você linka, você passa filme, você passa som, você passa, né, os laboratórios virtuais também, laboratórios virtuais, experimentos virtuais. Ou seja, então, é muita coisa. E para você, digamos assim, não é, ter essa tecnologia, você precisa modernizar a infraestrutura escolar. Essa é a primeira, digamos assim, preocupação do governador Rui Costa. Mas, simultaneamente, ele também tem debatido e criado para nós reconstruirmos um clima de mais autonomia, de mais liberdade, de mais de criatividade nas escolas, não é? E eu fiz um comentário na live, inclusive, que o Einstein, né, aos 16 anos de idade, o Einstein bolou e anunciou a teoria da relatividade, que é a teoria mais, digamos assim, mais acabada sobre a origem do universo, que revolucionou tudo isso que a gente viu no século XX, não é? Então, você ter alunos inteligentes, alunos criativos, liberdade, é fundamental, Indira, para nós buscarmos o desenvolvimento. E o governador Rui Costa, o secretário Jerônimo, também tem debatido isso, e, simultaneamente, as estruturas que nós estamos construindo vão permitir também para que os professores possam ter essa criatividade, esse ambiente cultural, científico, dentro da sala de aula. Inclusive, Indira, nós estamos colocando esse ano, né, Valdenor colocou 200 mil para a UESO, para a gente fazermos um congresso tecnológico, colocou 200 mil também, algo em torno, para a gente fazer orquestras sinfônicas, aulas, né, para os alunos, para as comunidades, para as cidades pequenas, e também colocamos recursos para a gente fazer cultura e arte também nas nossas unidades em Vitória da Conquista. Recursos para esse ano, a depender do andar aí da pandemia, talvez no final do ano, vamos ver lá com a secretaria o formato que a gente vai fazer. Da mesma forma, também colocamos recursos para a UESA, a gente fazer um grande seminário cultural, um grande congresso cultural, envolvendo a juventude, não é, para que a juventude possa se mobilizar criativamente, Indira. Então, essa perspectiva, ela digamos assim, ela faz parte da nossa trajetória de educador, de professor, e vem se coadunando perfeitamente com o que Rui Costa vem pregando.
Deputado, na semana passada, o senhor levantou uma questão durante a conversa com a gente sobre o fechamento de leitos para Covid-19 em Conquista, uma situação que se confirmou ao longo desta semana, quando a Prefeitura cancelou 20 leitos de UTI para tratamento da Covid no São Vicente, no Hospital São Vicente de Paulo, Santa Casa de Misericórdia. Como é que o senhor, deputado, observa, qual a reflexão que o senhor faz neste momento de fechamento de leitos de Covid em Conquista?
É lamentável, Elton, porque Vitória da Conquista acompanhou, a Prefeitura o ano passado inteiro cobrou do governador Rui Costa medidas para poder ampliar os leitos. Eu e Valdenor colocamos recursos, colocamos milhões de reais nos nossos hospitais, nas nossas unidades, para ampliarmos aqui e na região leitos de Covid, e também para melhorar, digamos assim, não é, as condições de trabalho dos nossos profissionais. E pegando essa notícia, mas a informação que nós temos aí, que o Conselho Municipal está tentando, fazendo gestão, e parece-me que adiaram até o final do mês de junho, né? Não era para ser fechado agora, mas o Conselho Municipal, através da intervenção dos seus membros, né, até o final de junho. De qualquer maneira, é grave, mesmo no final de junho, digamos, só esse mês, né, nessa condição que nós estamos vendo aí, as perspectivas ruins, infelizmente, não é, para a Covid. E nós vamos, na medida do possível, eu e Valdenor, vamos procurar aí os nossos também vereadores da nossa bancada, para nós, junto ao nosso secretário, doutor Fábio Vilas Boas, vermos como é que a gente faz. Agora, é lamentável porque é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura recebeu recurso no ano passado, 30 milhões para o combate ao Covid, e é competência dela. Então, a população precisa cobrar da prefeitura a manutenção desses leitos. Nós vamos tomar outras medidas, inclusive é importante que o Ministério Público acompanhe. E você sabe, Elton Dira, nós não politizamos, Nós fizemos questão o tempo todo, está aí o povo de Conquista de prova, que mesmo o ano passado, o ano eleitoral, nós não utilizamos o comportamento do então gestor para poder utilizarmos eleitoralmente. Respeitamos, inclusive, a condição digamos, da pandemia, para a gente evitar utilizar eleitoralmente, digamos, ou eleitoreiramente essa questão, mas lamentavelmente a prefeitura não vem cumprindo o papel dela. Depois ficam as pessoas querendo cobrar do Estado. Ah, porque a UPA... Claro, se a prefeitura não atende o básico, vai sobrecarregar a UPA, vai sobrecarregar o hospital. Ora, essa parte, digamos assim, inicial da atenção básica, dos procedimentos intermediários, é competência da prefeitura. O hospital de base é para casos complexos, de alta, digamos assim, alta complexidade, entendeu, Elton Indira? É responsabilidade da prefeitura. E nós vamos fazer os contatos, vamos fazer as mediações necessárias. Nós queremos ajudar. Agora, não pode ser criticando o governo. Ainda bem que a atual gestora melhorou a postura, porque antes, todo mundo lembra, né, o ano passado, como o então gestor tratava o governador e tratava o secretário de forma deseducada, de forma deselegante, de forma agressiva. Isso melhorou um pouco, mas também é preciso que a prefeitura assuma sua responsabilidade.
Deputado Zé Raimundo, para a gente terminar, eu queria te fazer uma provocação, assim, saindo completamente da nossa pauta. Assim. O senhor costuma dizer que, em sendo a bola redonda, tudo é possível. E eu lembro muito bem que o historiador Hilário Franco Júnior chamava a atenção dos historiadores para poder refletir sobre essa que é uma das maiores manifestações da cultura popular brasileira, que é o futebol. E a gente está vendo aí, hoje tem eliminatórias da Copa, e a gente está vendo jogadores da seleção brasileira que estão anunciando não jogar a Copa América. A CBF anuncia que jogadores brasileiros vão ter que se vacinar lá no Paraguai, isso porque a Comebol fez um acordo que não é reconhecido no Brasil. Me parece, deputado, aí eu estou fazendo uma provocação bem livre para o senhor, e o senhor se sinta bem à vontade. Me parece que é uma metáfora também dessa situação vivenciada no futebol, volto a dizer, uma importante manifestação da cultura popular brasileira, para a gente poder pensar também um pouco o que a gente está vivendo no Brasil em termos de confusão, não é?
Realmente nós estamos vivendo uma situação que só o Neném Prancha. Neném Prancha é um filósofo popular do futebol. Ele tinha umas tiradas, não é? Umas inventivas, né? Tipo essa, não é? Em sendo a bola redonda, tudo é possível, não é? Ou então aquela em que o cidadão, né? O ponteireta cruzava a bola passava, né? E ninguém. Aí ele chamou o cara, meu filho. Por que você está cruzando essa bola tão alta assim, meu filho? A bola é feita de quê? Isso, né? É feita de couro. Couro de quê, meu filho? Couro de vaca. E vaca come o quê? Capim. Então, meu filho, bota a bola no chão. A bola gosta de capim, bota a bola no chão. Naquele tempo, os campos eram de capim, literalmente. Não era nem grama. Né? Mas veja, Elton. Na verdade, eu estive acompanhando essa matéria, esse assunto, esses dois, três últimos dias. E, na verdade, o mal-estar dos jogadores da seleção brasileira, porque praticamente, sobretudo os que estão no exterior, estão vendo como os países da Europa, e outros, basicamente, né, praticamente todos da Europa, como é que estão, a questão está sendo tratada lá. Então, é um choque a forma como os governos europeus estão tratando o combate à Covid e como o Brasil está tratando. Então, é um mal-estar. Porque eles têm familiares aqui, eles estão vendo as pessoas morrendo, amigos deles morrendo, jogadores, inclusive, alguns já morreram, antigos atletas, não é? Não da ativa, não é? Então, isso digamos assim, é um espelho, digamos, que eles estão vendo para poder essa atitude. Naturalmente que não se trata de politizar essa questão, mas seria, eu me manifestei publicamente, um absurdo. Nesse momento, como disse vários jornalistas, vários analistas, né? Ora, uma Copa é um cataníquel, né? Porque, na verdade, a CBF enrolada do jeito que ela anda e faz um negócio no Paraguai, com todo o jeito ao Paraguai. Então, um absurdo que precisa também, o futebol brasileiro precisa urgentemente de uma corretiva, Elton. Então, fica aí a nossa expectativa, vamos ver aí como vão se manifestar os jogadores. Parece que há um burburinho muito pesado lá dentro dos vestiários, digamos assim, dos bastidores.
Eu acho que o senhor utilizou a palavra correta, há um mal-estar, né? Há um mal-estar, né? A gente percebe isso, né? Há um mal-estar. Deputado, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite para o senhor.
Boa noite, Elton, boa noite, Indira, boa noite, amigos da Brasil FM, do Conquista de Todos. Um grande abraço, Elton, vamos, mesmo assim, vamos evidentemente torcer pelo Brasil, né? O Brasil está bem, a classificação, bora ver aí se hoje o Neymar desenrola e joga uma bolinha melhor.
Indira, conversamos aí ao vivo com o deputado estadual Zé Raimundo Fontes. Falta um minutinho só para 7. Será que dá tempo, Indira, a gente trazer os números aí da Covid-19 nas últimas 24 horas?
Vamos lá, Elton. Vamos de boletim estado. Um momentinho só.
Certo. Vamos aguardar. Essa é uma das questões do programa ao vivo, né, Indira? Ao vivo mesmo.
Pronto, Elton.
Porque a gente, de repente, aplica uma peça no próprio colega.
Ah, faz parte, né? Tô pela internet. Enfim, mas vamos lá, o boletim foi emitido às 5 horas da tarde de hoje. A Bahia registra 2.531 novos casos da Covid-19 e mais 97 óbitos pela doença. Esses números foram registrados aí nas últimas 24 horas na Bahia. Como eu disse, o boletim epidemiológico também registra 97 óbitos. É bom a gente destacar que a gente vem falando desde a última semana, mais de 1 milhão de casos confirmados desde o início da pandemia em nosso estado. Neste momento, 14.318 encontram-se ativos e 21.609, número altíssimo, né? Tiveram óbito confirmado. É o número de perdas aqui em nosso estado, Elton.
Obrigado, Indira, pelas informações. É sempre uma grande alegria trabalhar junto com você nesse momento de grande comoção, não só na Bahia, em Vitória da Conquista no Brasil. Desejo a você um bom final de semana e o melhor dos desejos, que você tenha muita saúde. Boa noite, bom final de semana. Obrigado pela audiência. Indira, até segunda-feira.
Boa noite para você, Elton. Boa noite para o Josadac e a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam. Tenham um excelente final de semana. Se cuidem e até segunda-feira.
Conquista de todos. Identificação. Nós somos as YS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube, número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.
Passo para quem teve o CPF usado.